Repórter Brasil.
Mulheres usaram redação do Enem para denunciar casos de agressão. Especialistas elogiam o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Estudo do Sindifisco diz que tabela do imposto de renda está defasada em 70%. Brasileiro Wendell Lira ganha prêmio de gol mais bonito de 2015. Supremo Tribunal da Venezuela anula decisões do parlamento controlado pela oposição.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do radiojornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Gilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil dessa terça-feira, 12 de janeiro de 2016. Em 2015, diminuiu o número de estudantes que tiraram zero na redação do Enem. Também caiu o número dos que tiraram a nota máxima. O tema da redação deste ano surpreendeu o Ministério da Educação por causa de relatos de mulheres que aproveitaram para denunciar casos de agressão. Repórter Lucas Por Deus Leão.
O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira as notas da redação do Enem 2015. Mais de 53 mil pessoas tiraram zero. Número muito inferior aos quase 500 mil que zeraram a redação em 2014. A diferença do ano anterior, explicou o ministro Aloysio Mercadante, é que o Ministério agora só contabiliza quem entregou a redação e não mais todos os participantes. Para o ministro Mercadante, o número de 53 mil pessoas que zeraram a redação é razoável diante do universo de mais de 5 milhões e 600 mil candidatos.
Tem gente que entregou a redação sem escrever nada, talvez porque não tenha tido tempo, ou não se identificou, ou fez uma brincadeira, como aconteceu no passado, a nota é zero, agora a gente simplesmente não discute. Enfim, as razões são várias. É lamentável, mas não é um número relevante. O desempenho esse ano da redação foi muito bom. Acho que 1 milhão e 900 mil tiveram mais de 500 pontos, e mais 1 milhão e 400 mil aproximadamente tiveram mais de 600 pontos.
Já o coordenador da Campanha Nacional pela Educação, Daniel Cara, considera o número de notas zero alto.
É um número alto, né? Não dá para omitir esse fato. Mais de 50 mil participantes do Enem que tiram nota zero é um valor expressivo. Agora, isso só muda com a melhoria da educação básica. E educação básica, é sempre importante lembrar ao ouvinte que vai da creche até o ensino médio. O Enem, na verdade, é a última etapa que se avalia todo o conjunto da educação básica.
Os que tiraram nota máxima na redação foram 104 candidatos. Eles alcançaram a nota 1000. Na edição anterior, haviam sido 250 notas máximas. O tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira e chamou a atenção dos corretores das provas e do Ministério alguns relatos. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, 55 textos traziam depoimentos contundentes de violência e assédio contra a mulher. O ministro acredita que podem ser histórias reais que as mulheres viveram e resolveram contar na prova.
E nós verificamos, em muitas redações, depoimentos, que podem ser depoimentos, não temos total segurança sobre isso, muito preocupantes de pessoas que foram assediadas, estupradas ou que foram testemunha de casos de violência. Não queremos entrar em contato direto com medo. Às vezes é um parente próximo, um marido. E eventualmente, por exemplo, se a gente manda um e-mail e ele tiver acesso, essa pessoa pode sofrer uma violência ainda mais grave.
Como as redações são sigilosas, o Ministério pretende divulgar os canais que as mulheres podem denunciar a violência. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
E os estudantes interessados em obter financiamento do FIES vão poder se candidatar de 26 a 29 de janeiro. O Ministério da Educação ainda não divulgou detalhes sobre a seleção. De acordo com as regras fixadas no ano passado, para participar é necessário ter obtido pelo menos 450 pontos na média nas provas do Enem e não ter tirado zero na redação. O candidato precisa também apresentar renda familiar média de até 2,5 salários por pessoa. As inscrições do FIES abrirão logo após as inscrições para o ProUni, que poderão ser feitas de 19 a 22 de janeiro. E as notas do Enem valem também para quem quer se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Saiba mais com a repórter Priscila Mazenotti.
As inscrições para o SISU, o programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, já estão abertas. Até a meia-noite da quinta-feira, dia 14, o estudante poderá se candidatar a uma vaga. Somente podem concorrer aqueles que fizeram o Enem 2015 e não tiraram zero na redação. O estudante pode escolher até duas opções de curso e ainda, durante o período de inscrição, mudar as opções quantas vezes julgar conveniente, com base na nota de corte de cada curso. Mas atenção, só será considerada válida a última opção que foi confirmada. Para fazer a inscrição, o candidato precisa apenas do número de inscrição e da senha cadastrados no Enem 2015. Mas é preciso ficar atento aos documentos exigidos pela instituição, caso seja aprovado. O resultado sai na segunda-feira da semana que vem, dia 18. O candidato deve verificar junto à instituição de ensino os procedimentos necessários para a matrícula. Aqueles que não foram selecionados podem se inscrever na lista de espera. O SISU oferece neste primeiro semestre 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. A inscrição é gratuita e só pode ser feita pela internet no site sisu.mec.gov.br. De Brasília, Priscila Mazenotti.
A organização sem fins lucrativos Ensino Social Profissionalizante ligada ao Rotary Clube abriu inscrições para mais de 8 mil vagas destinadas a jovens entre 15 e 22 anos que desejem participar do programa Jovem Aprendiz. Há vagas em São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Pernambuco, Santa Catarina, no Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, na Bahia e Paraíba. A entidade trabalha por meio de convênios com grandes empresas de diversos setores, como o bancário. Menos burocracia e mais parcerias. É o que prevê o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Especialistas no assunto gostaram da lei, como informa a repórter Daniele Soares.
O Brasil tem um novo marco legal na área de ciência, tecnologia e inovação. A presidenta Dilma Rousseff sancionou com vetos a medida que pretende desburocratizar a captação de investimento para pesquisas científicas e deve aproximar universidades e empresas, além de regulamentar as parcerias de longo prazo entre os setores público e privado. De acordo com a presidenta Dilma, o novo marco legal, com pontos que ainda precisam de regulamentação, dá transparência, simplicidade e segurança jurídica. Segundo ela, o setor produtivo brasileiro precisa do conhecimento desenvolvido nas instituições de ensino.
De nada adianta uma tecnologia revolucionária se permanecer na estante de um laboratório ou de um centro de pesquisa. Vamos dar agora as condições institucionais propícias para nossa produção científica em produtos e processos inovadores para o setor produtivo brasileiro.
Pesquisadores e professores universitários comemoraram a sanção do marco legal. A presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, destacou que a medida permite que pesquisadores em regime de dedicação exclusiva nas universidades possam exercer atividades remuneradas em empresas e amplia o tempo máximo que os professores de universidades federais podem trabalhar em projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão.
A carreira do federal diz ao redor de 200 horas, incluindo todas as atividades fora de uma sala de aula. Então, nós pusemos 8 horas semanais, 52 semanas, que dá 440 horas, que é transparente, não tem mais interpretação, está escrito.
O novo marco também foi bem recebido pelos empresários. De acordo com o superintendente do Instituto Euvaldo Lodge, ligado à Confederação Nacional da Indústria, Paulo Moll, uma das vantagens da nova lei é simplificar a importação de produtos para pesquisa, desenvolvimento e inovação.
A lei está muito mais voltada para simplificar processos para que a inovação aconteça. Vamos supor, o que é um produto de que pode ser importado? Vamos supor, um rato de laboratório, que é um produto caríssimo, que você não tem condições de ter os mesmos procedimentos usuais para uma mercadoria. Então você tem que ter um desembaraço que seja simplificado.
Palácio do Planalto não detalhou os trechos vetados pela presidenta Dilma Rousseff ao novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. De Brasília, Daniele Soares.
Os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo vão receber 11,28% de reajuste neste ano. Voltamos com o repórter Lucas Por Deus Leão.
Os novos valores vão ser depositados entre os dias 1º e 5 de fevereiro. A medida alcança cerca de 10 milhões de aposentados, pensionistas e segurados do INSS. A porcentagem é igual ao cálculo da inflação segundo o INPC, divulgado pelo IBGE. A mudança também vai elevar o teto previdenciário. Hoje, o maior valor de benefício é de cerca de R$ 4.600 e vai para cerca de R$ 5.200. Quem recebe benefício do INSS no valor do salário mínimo vai ter reajuste um pouco maior, de 11,67%. Associações de aposentados criticam o reajuste de quem recebe acima do salário mínimo, por não ter nenhuma porcentagem de ganho real, apenas a perda com a inflação. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
A menos de 2 meses do início da prestação de contas com o Leão, um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal revela que a tabela de imposto de renda da pessoa física acumula, em 20 anos, defasagem de mais de 70% em todas as alíquotas. Quem tem os detalhes é o repórter Gilberto Costa.
Segundo o documento, a isenção do imposto de renda, que hoje só vale para quem ganha menos de R$ 1.904, deveria atingir R$ 3.250, conforme a inflação apurada em 2 décadas. Para o presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damasceno, a não atualização da tabela do imposto de renda favorece a desigualdade e força estratos sociais de baixa renda a terem descontos no salário.
Nós estamos falando da grande maioria da população brasileira, assalariada, sem dúvida alguma, há um prejuízo muito grande para as camadas, principalmente as camadas mais baixas da população, porque essas são penalizadas e esse recurso deveria estar sendo aplicado em outras necessidades.
Além dos assalariados de baixa renda, o estudo do Sindicato dos Auditores Fiscais assinala que a classe média também é penalizada com a não atualização de valores, inclusive das deduções dos gastos com dependentes e com educação. Segundo o documento, a dedução do imposto por dependente deveria passar dos atuais R$ 2.275 para R$ 3.917 por ano. O valor limite para autorizar o desconto pela educação dos dependentes atual é de R$ 3.591, cerca de R$ 400 abaixo do que o MEC calculava gastar por aluno no ensino básico em 2011 e R$ 2.500 abaixo do que seria o valor atualizado, corrigido diante da inflação. Na opinião do presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damasceno, a necessidade de equilibrar receitas e gastos públicos conforme o ajuste fiscal, deveria ser uma oportunidade para se cobrar imposto no Brasil de maneira mais justa.
Existem outras alternativas para chegarmos ao ajuste fiscal sem passar por esse arroxo em cima da grande maioria da população brasileira. Nós deveríamos, na verdade, estar buscando outras formas para incluir, inclusive, contribuintes que hoje deveriam estar pagando imposto de renda progressivo, mas que muitas vezes ou não estão pagando ou estão pagando muito menos do que deveriam.
Recentemente, a bancada do PT na Câmara dos Deputados propôs ao governo atualizar a tabela do imposto de renda, tornar isento quem ganha menos de R$ 3.390 por mês, substituir as atuais 4 alíquotas por 6 alíquotas, inclusive criando a mais alta de 40% de tributação para quem ganha mais de R$ 108 mil por mês. De Brasília, Gilberto Costa.
O Banco Mundial anunciou nesta segunda-feira a nomeação do ex-ministro da Fazenda brasileiro Joaquim Levy para o cargo de diretor financeiro da instituição. Levy, que também já atuou em diversos departamentos do Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Banco Interamericano de Desenvolvimento, inicia sua nova função no Banco Mundial em 1º de fevereiro. O sorteio do concurso 1779 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de R$ 12 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio extra faz parte do especial Mega Sena de Verão. O concurso 1780 será realizado na quinta-feira e o 1781 no sábado.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
Repórter Brasil, 7 horas e 15 minutos. O atleta Demar Ferreira da Silva é o personagem do História Hoje. Há 15 anos morreu Demar Ferreira da Silva, o primeiro bicampeão olímpico brasileiro no salto triplo. O único atleta a ganhar para o país duas medalhas olímpicas de ouro em duas edições consecutivas dos Jogos. Demar nasceu em São Paulo, capital. Era filho único de um ferroviário e de uma lavadeira. Ele era alto e magro. Aos 19 anos, trocou o futebol pelo salto triplo. Demar não fazia ideia de que essa modalidade viria a consagrá-lo mundialmente. Para ele, a prática do atletismo seria uma forma de realizar um grande sonho: conhecer o Rio de Janeiro. Começou a treinar no São Paulo Futebol Clube. Depois se transferiu para o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Não demorou e Demar se tornou campeão paulista e o dono do recorde sul-americano e brasileiro do salto triplo. Para integrar a delegação nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, Demar precisava atingir a marca de 14 metros e 80 centímetros. Mas ele foi mais longe. Saltou 23 centímetros além do necessário. Ele treinava só duas ou três vezes por semana e na hora do almoço, porque trabalhava os dois expedientes e ainda estudava à noite. Por isso, em sua primeira Olimpíada, Demar não passou de um modesto 14º lugar entre 29 competidores. Mas em julho de 1952, nos Jogos de Helsinki, na Finlândia, Demar estava bem treinado e surpreendeu o mundo ao superar 4 vezes em 6 tentativas a própria marca. E o recorde valeu a primeira medalha de ouro. E para agradecer os aplausos de 70 mil pessoas, ele deu uma volta completa pelo Estádio Olímpico. Sem querer, ele inventou ali a tradicional volta olímpica. Nos Jogos de Melbourne, na Austrália, em 1956, Demar, apesar de uma terrível dor de dente, conseguiu melhorar a marca anterior e ganhou o bicampeonato com um novo recorde olímpico. Demar Ferreira da Silva foi 10 vezes campeão brasileiro. Conquistou ainda 40 títulos e troféus internacionais. Ele era formado em Belas Artes, Educação Física, Direito e Relações Públicas. Além disso, atuou na peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, e no filme Orfeu Negro, que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1962. Várias vezes, Demar, em entrevistas, lamentou ter maior reconhecimento fora do Brasil do que no próprio país. Ele morreu no dia 12 de janeiro de 2001, em São Paulo, vítima de ataque cardíaco. História Hoje, apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. E agora vamos a Santa Catarina, Jefferson Correia, da Rádio Joinville Cultural, e as informações. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, Dilson. Bom dia, você ouvinte. O governo do estado e a prefeitura de Florianópolis anunciaram ontem medidas para conter a poluição das praias no norte do estado. Na sexta-feira passada, o relatório de poluição apontou 35 pontos impróprios para banho de mar só na capital. A situação mais crítica é na praia de Canasvieiras. Ontem, o governo chegou a sinalizar um decreto de emergência, mas a medida foi descartada no final da tarde de ontem mesmo. Como ação de curto prazo, a Secretaria de Obras vai conter o desvio do rio do Brás, que extravasou na praia de Canasvieiras. Além da limpeza de outros rios, a Companhia de Saneamento previu a ampliação também da estação de tratamento de esgoto já para a próxima temporada. A Prefeitura de Florianópolis afirmou que a poluição das praias é culpa do esgoto sem tratamento jogado diretamente nos rios. Em muitos casos, residências não conectaram ainda o esgoto na rede. De Joinville, Jefferson Corrêa.
Momento do Esporte.
O argentino Lionel Messi, camisa 10 do Barcelona, ganhou seu 5º prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela FIFA. Neymar ficou em terceiro lugar. Já o prêmio de gol mais bonito de 2015 ficou com o brasileiro Wendell Lira. Repórter Bruno Mendes.
O gol do brasileiro Wendell Lira ganhou a votação popular e foi considerado o mais bonito do mundo no prêmio Bola de Ouro realizado pela FIFA na tarde desta segunda-feira. O gol foi marcado pelo Goianésia contra o Atlético pelo Campeonato Goianiense do ano passado. Wendell deixou para trás Alessandro Florenzi, da Roma da Itália, e Lionel Messi, do Barcelona. Emocionado, o Wendell agradeceu pelo prêmio Puskas.
Um momento único na minha vida e poder estar aqui conhecendo grandes jogadores que são meus ídolos. E que eu conhecia só de videogame, hoje estou aqui podendo conhecer pessoalmente. Queria agradecer muito a minha família, a nação brasileira que votou em mim, a minha esposa e minha filha, que são tudo para mim.
Neymar, que concorria à Bola de Ouro de melhor jogador, ficou em terceiro. Lionel Messi levou o prêmio pela quinta vez na história. Quatro brasileiros foram eleitos para a seleção da FIFA. Os laterais Daniel Alves do Barcelona e Marcelo do Real Madrid, o zagueiro Thiago Silva do Paris Saint-Germain e o atacante Neymar do Barcelona. Di Welles dos Estados Unidos foi eleita a melhor técnica e Luiz Henrique do Barcelona o melhor técnico. A americana Carly Lloyd foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2015. De Brasília, Bruno Mendes.
No Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta segunda-feira os confrontos da Copa do Brasil 2016. 86 clubes vão disputar o título do segundo torneio mais importante do futebol nacional. O campeão garantirá a vaga na Taça Libertadores da América 2017. Na primeira e na segunda fase, os times que perderem em casa por 2 ou mais gols estarão eliminados da competição. Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, que disputarão a Taça Libertadores, e o Internacional, quinto colocado no Brasileirão, já entrarão direto nas oitavas de final. A Copa do Brasil começa no dia 16 de março. E começa hoje a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Pontes.
Teremos 14 confrontos entre as 28 equipes classificadas para esta próxima etapa da Copinha. Todos os jogos são eliminatórios no sistema mata-mata. Quem perder sai do torneio. Os vencedores seguem na competição, ou seja, passam para a quarta das 5 fases da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, serão realizados 2 jogos. Em São Carlos, o Rio Claro Paulista enfrenta o Internacional. E em Limeira, o Corinthians joga contra o Guarani de Campinas. Amanhã, teremos mais 6 partidas. Em Indaiatuba, o Avaí de Santa Catarina joga contra o Primavera de São Paulo. Na capital paulista, o Ceará enfrenta o Joinville. Em Itu, o Ituano recebe o Grêmio. Em Marília, o Cruzeiro enfrenta o time local. Em Lins, o Vila Nova de Goiás pega o Mirassol de São Paulo. E em São José do Rio Preto, o Juventude do Rio Grande do Sul joga contra o Sport Recife. Já na quinta-feira, 6 jogos fecham esta terceira fase. Em São José dos Campos, o Sampaio Correia do Maranhão enfrenta o Palmeiras. Em São Paulo, o América Mineiro joga contra a Juventus. Em São Bernardo do Campo, teremos ABC de Natal e Rondonópolis de Mato Grosso. Em Taubaté, o Araxá de Minas encara o Bahia. São Paulo e Figueirense se enfrentam em Barueri. E, finalmente, em Mogi das Cruzes, o Red Bull de São Paulo joga contra o Flamengo. De Brasília, Pedro Pontes.
E vamos à contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
A primeira edição dos Jogos Olímpicos na América aconteceu em 1904. Os Jogos em St. Louis tiveram 4 meses e meio de duração. Apenas 12 países se inscreveram e os Estados Unidos ganharam 239 medalhas contra apenas 32 dos demais concorrentes. Muitas provas só tiveram representantes dos norte-americanos. Pela primeira vez, foram entregues medalhas para os 3 primeiros colocados, sendo de ouro para o primeiro, prata para o segundo e bronze para o terceiro. Faltam 206 dias para a solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos e estamos a 239 dias do início dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Nesta segunda-feira, servidores do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, protestaram contra a municipalização da unidade de saúde entregue pelo governo do estado à prefeitura. Os funcionários dizem que, na verdade, o hospital está sendo privatizado e não municipalizado, já que vai ser gerido por uma organização social. E no dia que a prefeitura assumiu o Hospital Rocha Faria, o Ministério Público do Rio determinou a suspensão de novas contratações por meio de organizações sociais. Os detalhes com a repórter Carol Barreto.
A ideia é que a Secretaria Municipal de Saúde se reestruture para fiscalizar de maneira eficaz os contratos de gestão com essas organizações. Segundo o documento do Ministério Público, essa fiscalização atualmente é frágil. O secretário de Governo Municipal, Pedro Paulo, discorda da avaliação do órgão.
Muitos desses contratos que já foram cancelados, outras OSs já foram trocadas. Toda vez que tiver esse tipo de denúncia, nós vamos atuar, nós vamos advertir. E é importante esclarecer, nos modelos de contratações da Prefeitura, organizações sociais que levam uma, duas, na terceira advertência, a gente já promove a substituição dessas organizações sociais.
Promotores destacam o desvio de pelo menos 48 milhões de reais em recursos públicos por meio de contratos com a OS Biotech, que não foi constatado pelas fiscalizações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. Diretora do Sindisprev, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social, Clara Fonseca comemora a intervenção do Ministério Público.
As OS não são nada mais do que a privatização da saúde. É por onde é desviado toda a verba que vai para a saúde. Essa posição do Ministério Público para nós, a gente conta como uma grande vitória.
A Secretaria Municipal de Saúde afirmou em nota que acata todas as recomendações do Ministério Público e o processo de reestruturação já foi iniciado desde o início do ano passado, do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
E o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Jorge Darzi, disse nesta segunda-feira que vai ajuizar ação contra o governo por crime de responsabilidade pelo quadro atual da saúde no estado. Segundo ele, a crise pode piorar durante as Olimpíadas. Flávio Vilela.
A rede pública de saúde do Rio de Janeiro não está preparada para atender os milhões de turistas que virão às Olimpíadas, afirmaram nesta segunda-feira os dirigentes do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERJ, e do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINDMED-RJ. O presidente do sindicato, Jorge Darzi, adiantou em coletiva de imprensa que vai ajuizar ação contra o governo do estado por crime de responsabilidade pelo quadro atual da saúde no Rio.
Se hoje nós já temos uma situação grave, uma situação que demonstra preocupação, que tem gerado o agravamento da doença, tem levado as pessoas à morte, se você já tem isso com a população existente no Rio de Janeiro, que dirá você tendo um número muito maior de pessoas, né? A mesma rede que hoje está em crise, que atende a população do Rio, vai ser a mesma rede que vai atender a esse aumento importante de pessoas que o Rio terá durante as Olimpíadas. Então, nós estaremos num cenário pior do que o cenário de hoje.
Para o vice-presidente do CREMERJ, Nelson Naon, um dos motivos do fracasso da saúde pública no Rio de Janeiro é o modelo de gestão adotado no sistema público de organizações sociais, também conhecidas como OSs, que, segundo ele, é caro, ineficaz e antiético. O governo do estado informou por meio da assessoria que não se pronunciaria sobre as críticas e declarações feitas na coletiva. Do Rio de Janeiro, Flávia Vilela.
Vamos agora à previsão do tempo. O Centro-Oeste terá hoje tempo encoberto, nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Tempo nublado, parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada também no Nordeste. Já na região Norte, o tempo fica nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Sudoeste e Norte do Amazonas, Sudeste, Sudoeste, Nordeste, região metropolitana do Pará, Norte do Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. No sul do país, pancadas de chuva e trovoadas no norte, centro e região metropolitana do Paraná, com possibilidade de queda de granizo. Nas demais áreas da região, pode chover em áreas isoladas. Já no sudeste, o dia será nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Manifestantes que ocupam desde ontem a sede do INCRA em Brasília disseram que vão permanecer no local pelo menos até hoje, quando esperam receber uma resposta por escrito com a garantia de que suas reivindicações serão atendidas. Ontem, eles se reuniram com representantes da Ouvidoria Agrária Nacional. O movimento informou que 450 famílias se encontram no edifício. O INCRA diz que aguarda a desocupação de suas unidades para a retomada de suas atividades e informa que a liberação das instalações é condição essencial para discutir a pauta relativa à reforma agrária.
Repórter Brasil.
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 Este é o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC para a Rede Nacional de Rádio. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional FM Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões em Tabatinga, no Amazonas, AM e FM. Em rede conosco em Bagé, no Rio Grande do Sul, Rádio Difusora 1170 AM em Diamantina, Minas Gerais, Rádio Universitária 99,7 FM. Em Ouro Preto, Minas Gerais, Rádio FOP Educativa, 106,3 FM. Em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, Rádio Pindorama, 1310 AM. Em Joinville, Santa Catarina, Rádio Joinville Cultural, 105,1 FM.
Notícias Internacionais.
Em Brasília, são 10 horas e 31 minutos. Em Paris, 10 horas e 31 minutos. Os destaques da Rádio França Internacional com Adriana Moisés. Adriana, bom dia.
Bom dia, Dilson Santa Fé. Bom dia, ouvintes do Repórter Brasil. Uma forte explosão foi registrada nesta manhã, há poucos minutos, na Praça Sultan Ahmet, na região que é considerada o centro histórico de Istambul, na Turquia, a área mais antiga da cidade, era turística, onde ficam a Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul. A explosão deixou vítimas, segundo o canal de TV Abertur, que pelo menos 8 pessoas morreram e há vários feridos. Testemunhas evocam um atentado suicida, mas ainda não há confirmação oficial. A deflagração foi tão violenta que chegou a ser ouvida do outro lado do Estreito de Bósforo. Como aconteceu recentemente em atentados na Tunísia, um eventual ataque, se for confirmado, mostra a vontade deliberada de atingir turistas estrangeiros. A polícia turca cercou o bairro e dezenas de ambulâncias estão nesse momento no local, então na Praça Sultan Ahmet, no centro de Istambul, prestando assistência às vítimas. A Turquia vive um momento extremamente tenso, tanto porque o país combate o grupo Estado Islâmico na Síria, mas também enfrenta a guerrilha e combate o partido de oposição curdo PKK, que luta pela independência do Kurdistão, que não é aceita pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, islamita conservador, que não admite um Kurdistão turco. Esse, então, é o principal destaque desta manhã, Dilson. O chefe de operações humanitárias da ONU na Síria, Stephen O'Brien, lança um apelo de emergência. Ele pede ao governo de Damasco autorização para retirar da cidade de Mandaia 400 civis famintos que estão à beira da morte. A cidade síria está sitiada 6 meses, cercada pelo exército, e ontem, pela primeira vez, caminhões carregados de alimentos, remédios e cobertores chegaram a Mandaia. A situação dos civis na Síria é dramática e a ONU, então, faz um apelo ao regime de Damasco, ao presidente sírio Bashar al-Assad, para que ele deixe a ONU agir e retirar da cidade de Mandaia civis que estão à beira da morte por causa da fome. O grupo Estado Islâmico reivindicou a série de atentados anti-xiitas ocorridos ontem no Iraque, tanto em Bagdá como em outras 2 cidades próximas da capital iraquiana. Em um dos ataques, homens armados explodiram um carro-bomba num bairro movimentado de Bagdá e fizeram reféns em um shopping center. Pelo menos 44 pessoas morreram e há dezenas de feridos hospitalizados. Aqui na França, a Procuradoria de Marselha abriu uma investigação por tentativa de assassinato com agravante de caráter religioso e apologia do terrorismo contra um adolescente turco de 15 anos, de origem curda, que tentou apunhalar nesta segunda-feira um professor de uma escola judaica de Marselha. O professor ficou levemente ferido e foi identificado como judeu por estar usando a kipá, aquele chapeuzinho que os judeus colocam em cima da cabeça quando vão às sinagogas. O adolescente foi detido minutos depois da agressão e reivindicou o ataque em nome de Alá e do grupo Estado Islâmico. Ele não tinha ficha na polícia e sua família diz não ter percebido a radicalização desse jovem, que teria justamente aderido, digamos assim, ao grupo Estado Islâmico pela internet. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, declarou ter ficado revoltado com mais uma agressão antissemita na França. Já o presidente François Hollande considerou o ato injustificável. E, Dilson, hoje nos Estados Unidos, o presidente americano Barack Obama fará em Washington seu último discurso sobre o Estado da União diante do Congresso. Obama deve fazer um balanço sobre os 7 anos passados na Casa Branca e para rebater as acusações dos republicanos de que os Estados Unidos vão mal e estão ameaçados pelo terrorismo, Obama falará ao lado de 2 convidados que foram escolhidos a dedo, um recém-chegado refugiado sírio que tem uma história de vida impressionante e um soldado reformado muçulmano que era criança quando seus pais migraram para os Estados Unidos. Esses foram os principais destaques de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés, para o Repórter Brasil.
Obrigado, Adriana. Em Brasília, agora 7 horas e 36 minutos. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declarou que todas as decisões do parlamento controlado pela oposição não serão válidas enquanto os 3 deputados que foram suspensos por dúvidas no processo eleitoral continuarem nas funções. A oposição considerou impossível acatar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça do país. Segundo o vice-presidente da Assembleia Nacional, Simón Calzadilla, a sentença é política e nada jurídica. A aliança opositora obteve nas eleições de 6 de dezembro a primeira vitória em 16 anos, conseguindo eleger 112 dos 167 lugares que compõem o parlamento. A balança comercial do agronegócio encerrou 2015 com US$ 88,2 bilhões em exportações. Em relação a 2014, houve uma queda de 8,8% no valor exportado. Apesar da queda, a participação dos produtos do agronegócio na balança comercial brasileira foi a maior dos últimos 19 anos. E agora vamos a Belo Horizonte. Vamos conversar agora com Gustavo Abreu, da Rádio Inconfidência. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Dilson. O rompimento da barragem do Fundão da Samarco em novembro pode servir de exemplo para evitar erros em processos de licenciamento ambiental. A conclusão é dos convidados da audiência pública realizada nesta segunda-feira pela Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com o promotor do Ministério Público Estadual, Felipe Farias de Oliveira, um dos inquéritos abertos no caso da barragem de Fundão deve tratar apenas dos erros relativos ao licenciamento da estrutura. Segundo ele, o documento estará pronto nas próximas semanas, mas algumas observações já podem ser feitas. Ele destaca que a licença da barragem colocava 12 condicionantes para a empresa, mas que apenas 6 eram observadas na renovação do licenciamento. O promotor também salientou que o processo todo se baseia na apresentação de estudos e documentos, mas que nada disso é devidamente analisado. A mera apresentação dos estudos já cumpriria os requisitos, segundo ele. O promotor considerou que essa dinâmica precisa ser reavaliada. Também foi criticada nessa audiência os prazos para a renovação das licenças. Na audiência foi explicado que a empresa deve protocolar o pedido de renovação no máximo 120 dias antes do vencimento da licença, mas que o Estado tem 12 meses depois disso para conceder o documento. Assim, o tempo em descoberto seria comum nesses casos. E além dessa audiência, segunda-feira foi também um dia para que cerca de 1.200 funcionários da Samarco voltassem aos postos de trabalho nas unidades de Mariana, aqui em Minas Gerais, e Anchieta, no Espírito Santo. Com a atividade da mineradora ainda interrompida, eles voltaram para fazer a manutenção de equipamentos, atuar na limpeza e em atividades administrativas. Existe a possibilidade de o contrato de trabalho dessas pessoas ser suspenso por 3 meses. A proposta foi feita pela Samarco e vai ser analisada pelos trabalhadores em uma assembleia na próxima sexta-feira. A suspensão do contrato, se aprovada, vai ser iniciada no próximo dia 25. De Belo Horizonte, Gustavo Abreu.
E agora, de Minas Gerais, vamos ao Rio Grande do Sul. As informações com o Felipe Prestes, da FM Cultura de Porto Alegre. Com você, Felipe, bom dia.
Bom dia, Dilson. Cerca de 80 trabalhadores que realizam a ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que de Porto Alegre, estão em greve desde o dia 6. O motivo é a falta de pagamento. E eles afirmam que só voltam a trabalhar quando seus vencimentos forem quitados. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Rio Grande do Sul, em alguns casos há 2 meses de salário em atraso, além do 13º. A Infraero informou que está ciente da situação e em tratativas com o consórcio responsável pela obra para que a situação seja sanada o mais rapidamente possível, sem impactos ao andamento dos trabalhos. Entre 2013 e 2015, apenas 17% da construção foi executada. A ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho tem conclusão prevista para outubro deste ano. Da FM Cultura de Porto Alegre, Felipe Prestes.
E por conta da crise, o estado do Rio não terá camarote oficial no carnaval deste ano. Quem tem as informações é a repórter Nana Poça.
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou que neste carnaval o estado não vai ter camarote oficial na Sapucaí. Em entrevista ao programa Repórter Rio da Rádio Nacional nesta segunda-feira, o governador confirmou que por conta da crise, este ano vai repassar o camarote.
Passamos por Rio Solidário, que é a ONG que faz trabalhos sociais, e ele vai agora aí, a gente fazendo a modelagem dele, se vai ser leilão, se vai, como que vai ser a casa civil para definindo, né? A gente vai entregar para o Rio Solidário e nós não vamos ter ali o camarote esse ano do governo do estado.
Pezão disse que com a baixa arrecadação do estado é preciso readequar o orçamento de todas as áreas.
E nós estamos fazendo todos os ajustes necessários para adequar a nossa saúde, a nossa educação, a nossa segurança pública, a essa receita que caiu. Vamos ter um outro ano difícil, mas a gente quer ver se não impacta tanto os nossos serviços como impactou em 2015.
Sobre a possibilidade de diminuir a renúncia fiscal para empresas no estado, o governador afirmou que é preciso cautela, já que os incentivos é que fizeram com que muitas empresas se instalassem no Rio. De acordo com a estimativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apenas neste ano, o governo deve abrir mão de R$7 bilhões em renúncias fiscais. Do Rio de Janeiro, Nana Poça.
O Ministério da Fazenda desestimulou em nota a proposta do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan, de que o governo poderia ajudar no custeio de programa de crédito para a substituição de veículos antigos por novos. Por causa do aperto financeiro, o Ministério diz que não há espaço fiscal para projetos que envolvam gastos, embora tenha se comprometido a avaliar as propostas da Anfávia. Durante o encontro com o ministro Nelson Barbosa, Moan apresentou os resultados e projeções do setor automotivo. A Anfávia e mais 18 entidades elaboraram uma proposta para substituir a frota de veículos mais antigos entregue em dezembro de 2015 ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Força Aérea Brasileira divulgou nesta segunda-feira comunicado para explicar que, por questões operacionais, não pode atender pedido de transporte de um coração para transplante no dia 1º de janeiro. O órgão sairia de Minas Gerais para Brasília. O paciente, o menino, que está internado na capital, continua à espera de um novo coração. Sem entrar em detalhes sobre as questões operacionais, A nota destacou que, no acordo de cooperação com o Ministério da Saúde, cabe à Força Aérea gerenciar o tráfego aéreo e dar prioridade ao transporte do órgão, que será transplantado, além de fazer o transporte de órgãos quando for possível. A nota lembra que, no ano passado, somente na região de Brasília foram transportados 6 corações para transplante. E o Repórter Brasil fica por aqui, voltaremos amanhã às 7 horas. Os trabalhos técnicos de Alberto Paris, edição da Lúcia Caldas, Carmesina Mascarenhas, Catiana Rabelo e Roberto Pisa. Coordenação Adrielen Alves, gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa, com apresentação de Dilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência, um ótimo dia, até amanhã.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.